Brasil.
Você que é servidor público, seja do estado, do município, distrital ou mesmo federal, não perca essa oportunidade. Inscreva-se em um dos cursos de capacitação do TCU, o tribunal que investe no aperfeiçoamento da gestão pública em todo o Brasil.
São 4 opções de curso para você escolher: introdução à lei de responsabilidade fiscal, planejamento e orçamento público, prestação de contas de convênios e ainda licitações e contratos administrativos.
Todos esses cursos são oferecidos mensalmente pelo Tribunal de Contas da União por meio da internet, além de serem totalmente gratuitos. Para se inscrever, acesse a página do Tribunal, www.tcu.gov.br/gestor.
Para se matricular nos cursos de capacitação do TCU, a data limite é o dia 17 de abril, mas faça logo a sua inscrição, pois as vagas são limitadas. As aulas vão acontecer durante o mês de maio. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Nova legislação ambiental será votada após acordo entre grupos.
Plenário saúda a passagem do Dia Internacional dos Jornalistas.
Deputados protestam contra a interferência da OEA em Belo Monte.
Zé Geraldo, do PT do Pará, criticou a decisão da Organização dos Estados Americanos que solicita às autoridades brasileiras a suspensão das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte.
De acordo com Zé Geraldo, a Amazônia queima mais de 6 milhões de litros de óleo diesel por dia, já que, segundo ele, a maior parte da energia elétrica do estado é produzida por esse combustível. No entendimento do parlamentar, a hidrelétrica vai gerar uma energia mais limpa e mais barata.
Na opinião de Giovanni Queiroz, do PDT do Pará, a postura da Organização dos Estados Americanos é de intromissão em assuntos internos do Brasil.
Para Giovanni Queiroz, a construção da hidrelétrica de Belo Monte é de interesse nacional. O parlamentar lembrou que, caso haja a suspensão das obras, haverá um apagão energético no país.
Relações Exteriores.
Palmira Assunção, do PT baiano, parabenizou a presidência da República por receber cerca de 400 mulheres do movimento de atingidos por barragens. O deputado também felicitou o movimento por ter completado 20 anos.
Palmira Assunção criticou a atitude adotada pela oposição na análise da proposta que reajustou as tarifas pagas ao Paraguai pela energia da usina de Itaipu. O parlamentar avaliou que os oposicionistas não manifestaram solidariedade com o povo paraguaio.
Economia.
Laércio Oliveira, do PR de Sergipe, informou ter apresentado projeto para obrigar empresas que ofereçam atendimento telefônico em call center a fornecer ligações gratuitas ao consumidor. A proposta também veda a utilização de sistemas de voz automatizados, destacou o deputado.
Laércio Oliveira lamentou que empresas não obedeçam às regras de atendimento ao consumidor impostas em 2008. Hoje, os clientes pagam pelas ligações e ainda são obrigados a ouvir longas mensagens gravadas, criticou o parlamentar.
Hugo Napoleão, do DEM do Piauí, saudou a possibilidade dos representantes comerciais serem incluídos no sistema de impostos conhecido como Simples Nacional e manifestou apoio ao projeto de lei que trata do tema.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, afirmou seu compromisso com a aprovação da PEC, que beneficia policiais civis e militares e integrantes do Corpo de Bombeiros.
Chico Lopes recordou que muitos dos policiais que deverão ser beneficiados com a aprovação foram seus alunos e pediu ainda atenção especial para apreciação de outros projetos beneficiando servidores públicos como os procuradores municipais.
Transportes.
Paz Landim, do PTB do Piauí, aplaudiu a escolha do novo ministro da Secretaria da Aviação Civil, Wagner Bittencourt de Oliveira.
Segundo Paz Landim, Wagner Bittencourt é formado em engenharia e ocupou o cargo de diretor do BNDES por 16 anos. Para o parlamentar, o novo ministro é altamente qualificado para o cargo.
Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, argumentou sobre a aposentadoria dos ferroviários e dos ex-ferroviários do país e recordou que a União tem uma dívida amparada em contrato com a Refer.
Edinho Araújo salientou que, enquanto essa dívida previdenciária não é paga, ela só aumenta, pois é calculada com reajustes, sendo, portanto, do interesse do próprio Tesouro Nacional resolvê-la.
Agricultura.
O plenário da Câmara vai votar a nova legislação ambiental somente após o fim dos trabalhos do grupo criado para negociar um novo texto.
A informação foi dada pelo presidente da Câmara, Marco Maia, segundo explica a jornalista Vânia Alves, repórter da Rádio Câmara.
O projeto do novo Código Florestal será colocado em votação assim que terminarem os trabalhos da Câmara de Negociação. O grupo de trabalho foi criado para buscar um acordo entre todos os setores envolvidos no debate. O presidente reafirmou seu compromisso em votar a matéria o mais rápido possível após ouvir agricultores, ambientalistas e o governo.
A nossa intenção não é a de apenas colocar na pauta de votações da Câmara dos Deputados o projeto de Código Florestal, mas sim colocar na pauta com possibilidades de votar e aprovar o novo Código Florestal.
Marco Maia esteve com deputados e com a senadora e presidente da Confederação Nacional da Agricultura, Cátia Abreu, que pediu que o projeto seja levado logo ao plenário. Antes da reunião com os ruralistas, o presidente recebeu da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o pedido de que a votação seja adiada em busca de um acordo. Ele respondeu que, para dar mais tempo, é preciso prorrogar o decreto que estabelece punições para os desmatamentos irregulares. As penalidades seriam aplicadas a partir de 11 de junho. Para Marco Maia, a prorrogação do decreto é uma proteção para o produtor.
Eu acho que prorrogar o decreto é uma alternativa que nós vamos trabalhar com ela caso não houvesse a possibilidade de votar o novo Código Florestal até junho. Só acontecendo isso até o dia 11 de junho, eu vou defender que seja prorrogado o decreto, porque eu não quero prejudicar os agricultores brasileiros. Ao contrário, eu quero que os agricultores brasileiros estejam perfeitamente protegidos pelo governo.
O líder do PT, deputado Paulo Teixeira, anunciou que o partido vai apresentar sua proposta de Código Florestal na próxima semana, por não concordar com o relatório do deputado Aldo Rebelo. O parlamentar afirmou que é preciso que o governo defina sua posição com relação às propostas.
Nós queremos que o governo se posicione. Quem hoje, na nossa opinião, impede o posicionamento do PT é o Ministério da Agricultura, do governo. Então nós queremos que o governo se posicione, porque ali eles têm o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, o Ministério das Relações Exteriores. Nós queremos uma síntese, queremos uma opinião do governo para sinalizar. Nós somos a principal bancada do governo aqui.
A Câmara de Negociação recebeu 55 notas técnicas, totalizando mais de 900 páginas, enviadas por órgãos governamentais, pesquisadores, ONGs, bancadas partidárias e contribuições individuais de deputados. De Brasília, Vânia Alves.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730. Criança segura.
Crianças de até 8 anos não sabem distinguir entre armas reais e armas de brinquedo. Para proteger seu filho de acidentes, não manuseie a arma perto das crianças e evite dar armas de brinquedo de presente. É importante verificar também se os vizinhos, amigos e parentes possuem armas em casa armazenadas de forma segura.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Valdir Colato, do PMDB catarinense, registrou a apreensão pelo Ibama de pássaros exóticos criados em cativeiro no município de Joinville. Segundo o deputado, a ação foi ocasionada por um erro técnico do Instituto, que não colocou a espécie na lista de criação autorizada.
Valdir Colato protestou contra a legislação ambiental que vigora há 45 anos com 16 mil emendas e salientou a necessidade de discutir e votar o novo Código Florestal Brasileiro.
Joaquim Beltrão, do PMDB alagoano, solicitou à Casa Civil estudos socioeconômicos sobre a redução gradativa do emprego do fogo, processo de colheita mecanizada da cana-de-açúcar.
Joaquim Beltrão explicou que muitos pequenos produtores de cana-de-açúcar não terão condições de comprar as máquinas de corte e, por isso, o parlamentar pediu que a Casa Civil sinalize quais outras atividades eles poderão praticar e evitar o desemprego da classe trabalhadora.
Kleber Verde, do PRB Maranhense, esclareceu que o Ministério da Pesca baixou a normativa de que não expede mais carteiras de pescadores durante este deste ano, com a finalidade de regularizar a situação do seguro-desemprego no período do defeso.
Kleber Verde divulgou a intenção de discutir mecanismos de proteção ao pescador e de fazer com que ele não perca um direito assegurado como o seguro-defeso e a aposentadoria rural à mulher aos 55 anos e ao homem aos 60 anos.
Saúde.
Deputados ligados à área de saúde querem continuar a debater a proposta que proíbe a venda de alguns medicamentos emagrecedores.
Saiba mais na reportagem de Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara.
Suspensão da venda de 4 inibidores de apetite gerou polêmica na Comissão de Seguridade Social nesta terça-feira. A Anvisa analisou mais de 170 estudos relacionados aos medicamentos e concluiu que não há comprovação de que seu uso acarrete diminuição do peso corporal. Somente no ano passado foram prescritas quase 4 milhões e meio de receitas de sibutramina, anfepramona, fenproporex e mazindol, que são as substâncias mais usadas no combate ao excesso de peso no Brasil. Mas a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia critica a norma da Anvisa. A entidade defende que, à exceção da sibutramina, os outros medicamentos são usados há 40 anos e que eles não permaneceriam tanto tempo em uso se não fossem eficientes. O representante dos endocrinologistas, Dr. Ricardo Meirelles, considera que a suspensão desses medicamentos pode colocar em risco a vida de milhares de pacientes em todo o Brasil.
Nós não preconizamos o uso de medicamentos para controle de apetite em todos os pacientes. Nós sabemos perfeitamente que não são os medicamentos para controle de apetite que vão resolver o problema da obesidade no mundo. Mas nós sabemos também que alguns pacientes não conseguem aderir a um programa de modificação de hábitos de vida, a um programa de modificação alimentar, de atividade física e espontaneamente. E esses pacientes, quando têm um excesso de peso significativo, eles vão se beneficiar do uso de um anorexígeno, sim, desde que o medicamento seja prescrito com os cuidados de seleção do paciente que realmente pode tomar esse medicamento.
A chefe do Núcleo de Gestão do Sistema Nacional de Notificação, Investigação e Vigilância Sanitária da Anvisa, Maria Eugênia Cury, esclareceu que a norma técnica é apenas o início do processo de estudos da agência para manutenção de determinado medicamento no mercado.
Acho que o mais importante, que precisa ficar claro para a sociedade, é de que existe um sinal de alerta de risco sanitário importante com o uso desses medicamentos. Esse sinal, ele tem sido dado em vários aspectos, foi dado em nível mundial e no Brasil, a nota técnica da Anvisa levanta essa questão fundamental. O que se discute é o que fazer com esta questão.
Uma das autoras do requerimento para a realização da audiência pública, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirmou que é preciso discutir esse tema dentro da Câmara por se tratar de um assunto que interessa uma parcela significativa da sociedade.
A obesidade hoje é um problema de saúde pública. Então, nós precisamos analisar se o banimento integral, de fato, ele supre, não é, a circunstância de garantir segurança da sociedade diante do risco que esses medicamentos trazem. Ou se é possível, através da opinião dos especialistas, analisar o direito do paciente obeso, diabético, que não deambula, que 5 quilos para ele fará diferença de vida ou morte, e que o endocrinologista tenha a opção terapêutica do uso dessas drogas.
Também participaram da reunião o secretário-geral do Conselho Federal de Medicina, Henrique Batista, e o secretário-geral da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, Ivan da Gama. De Brasília, Carla Alessandra.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br. Vida saudável. Alimente esta ideia.
A vitamina B1, também chamada tiamina, é muito importante para o sistema nervoso, coração e músculos do corpo humano. Os alimentos ricos em vitamina B1 são feijão, inhame, cará, mandioca, milho, maxixe, castanhas, carnes, peixes e gema de ovo. O consumo diário desses e outros alimentos evitam a falta de vitamina B1.
Nutrição saudável. Alimente esta ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
José Stedley, do PSB, sugeriu que o Ministério da Saúde conheça o trabalho de recuperação de dependentes químicos realizado em fazendas no município gaúcho de Cachoeirinha. O deputado afirmou que o município recupera mais dependentes do que a capital do estado, mas não recebe nenhum apoio federal.
Geraldo Simões, do PT, registrou o empenho do governo federal e estadual para melhorar a saúde em Itabuna e em toda a região sul da Bahia. O parlamentar informou que, em 2010, os recursos federais repassados ao município destinados à saúde de média e alta complexidade foram superiores a R$ 76 milhões de reais.
Geraldo Simões destacou ainda que, somando com os recursos repassados pelo estado, Itabuna recebeu um montante de R$ 95 milhões de reais. O deputado registrou a necessidade do poder público de Itabuna participar desse trabalho para corrigir a saúde da região.
Marcon, do PT gaúcho, parabenizou o governo federal pelo lançamento do programa de câncer de colo do útero e de mama.
Marcon relatou que em 2008, mais de 4.800 mulheres morreram de câncer de colo do útero, doença que, de acordo com ele, atinge principalmente as trabalhadoras do campo e da cidade, de baixa renda, que muitas vezes não têm recursos para se tratar.
Educação.
Massal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, mencionou a importância da implantação de escolas técnicas no país e cobrou a instalação de um IFET no município de Dourados.
Após participação de audiência no Ministério da Educação, Massal Filho justificou os benefícios dos municípios que já possuem IFETs, como o emprego de funcionários, investimentos e a formação de mão de obra qualificada.
Segurança Pública.
Wilson Filho, do PMDB paraibano, repudiou a ação criminosa de um jovem contra crianças indefesas numa escola pública do Rio de Janeiro e manifestou solidariedade às famílias das vítimas.
Wilson Filho ainda agradeceu sua nomeação para representar a casa no Conselho Nacional da Juventude. Ele disse que vai trabalhar com empenho para assegurar melhores condições de ensino, de saúde e segurança nas escolas.
Emiliano José, do PT baiano, registrou visita do reitor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Paulo Speller, a São Francisco do Conde, próximo a Salvador, onde será sediada uma unidade daquela instituição.
Emiliano José ainda elogiou a criação, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, da Comissão da Ciência Brasileira, que será presidida pelo cientista Miguel Nicoleles.
Justiça.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, relatou temas em debate na Comissão de Direitos Humanos como a instalação da Comissão da Verdade, que visa esclarecer fatos ocorridos durante a ditadura militar.
Érica Cocai ressaltou que o Estado deve garantir o acesso às informações relativas ao regime militar para evitar que episódios que entristeceram a nação voltem a ocorrer no país.
Célia Rocha, do PTB de Alagoas, comunicou que foi realizada a 5ª Jornada Lei Maria da Penha, que teve como objetivo e proposta principal um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça e a Presidência da República.
Para Célia Rocha, neste momento em que se quer implementar a Lei Maria da Penha, é importante ressaltar a união do Poder Judiciário com o Poder Executivo e com todas as entidades que se envolvem na luta em defesa das mulheres brasileiras.
Arthur Bruno, do PT Cearense, reclamou da falta de funcionários existentes na Defensoria Pública da União para atender cerca de 130 milhões de brasileiros que não têm condição de arcar com os honorários de um advogado particular.
Referindo-se ao anteprojeto de lei destinado à criação de 600 vagas para o cargo de defensor público federal de segunda categoria, Arthur Bruno cobrou agilidade no andamento para a aprovação.
Francisco Praciano, do PT do Amazonas, apresentou dados de uma pesquisa da Fiesp, apontando que a corrupção tira do povo brasileiro em torno de 2% do PIB nacional, o que significa cerca de 60 bilhões de reais por ano.
Francisco Praciano enfatizou a necessidade de colocar esse tema na pauta da Câmara e destacou o relançamento da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção com a participação de 209 deputados.
Homenagem.
Parlamentares saúdam jornalistas pela passagem do Dia Internacional da Categoria.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, saudou os jornalistas que, para ele, garantem cotidianamente a informação sobre os mais variados temas tratados no país. Ele defendeu a regulamentação da profissão de jornalista para fortalecer o desempenho das atividades do setor.
Raimundo Gomes de Matos apresentou dados da Federação Internacional da Categoria, que revelam ser grande o número de jornalistas agredidos, perseguidos perseguidos e mortos por defender a liberdade de informação.
Luciano Moreira, do PMDB Maranhense, cumprimentou os jornalistas que desempenham suas atividades no Congresso e garantem, na opinião dele, informação de qualidade para que os brasileiros acompanhem os principais fatos ocorridos no Parlamento.
Luciano Moreira frisou que a indústria da informação movimenta milhões de reais e ampliou sua área de atuação, encurtando distâncias e aproximando pessoas de todo mundo por meio de veículos como a internet. Ele frisou que a ética e a credibilidade são princípios que devem nortear o jornalismo.
A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, parabenizou a Câmara por instituir um ato comemorativo ao Dia Internacional da Síndrome de Down.
Para Benedita da Silva, o evento foi uma oportunidade para que o governo federal e a iniciativa privada trabalhem em prol da inclusão social das pessoas com deficiência intelectual.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.